Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
Fiz uma pergunta de manhã, vou repeti-la. Você já sentiu seu coração tremer, irmão? Sabe? Um tremor dentro de você? É isso que eu tenho sentido em relação ao dia de hoje. Porque eu quero trazer sobre a tua vida algo da parte de Deus que é tão poderoso. Algo que se nós vivemos nos nossos dias, a nossa vida nunca será a mesma. Você permite que o Espírito Santo ele tenha total liberdade sobre a tua vida, sim ou não? Quando nós abrimos o nosso coração e nós deixamos com que o Espírito Santo tenha liberdade na nossa vida, ele toca em áreas da nossa vida, ele transforma o nosso coração e ele nos leva ainda mais perto dele a viver aquilo que ele tem para nós. Nós vamos dedicar um tempo na palavra de Deus e, como eu disse, meu coração ele está ardendo em transmitir aquilo que o Senhor tem para nós. Irmãos, como Deus tem falado conosco. Nós temos sido agraciados pela presença de Deus, nós temos sido agraciados por tudo aquilo que Deus tem falado conosco. Glória a Deus por isso. Ele tem derramado sobre nós e aqueles que são filhos maduros, filhos arrependidos, eles têm acessado uma atmosfera de Deus, eles têm acessado um lugar onde só estes filhos conseguem. Filhos maduros, filhos arrependidos. E como Deus tem falado, irmãos, semana passada nós tivemos aqui um tempo tão precioso na presença de Deus, que até hoje aquela palavra ainda está ardendo no meu coração. Nós temos sido agraciados nas nossas cidades vizinhas. Ontem tivemos em Cambira, momentos de oração, Arapongas e por aí vai. Todos os momentos em que nós temos nos juntado para ouvir da palavra de Deus, para buscar a presença de Deus, o Senhor tem se derramado sobre nós. Isso é algo tão tremendo da parte de Deus. Eu nunca tive tanto entendimento quando diz na Bíblia que o guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila, mas ele está sempre atento, falando com o seu povo. E como diz o nosso pastor, essa doce presença, ela está acessível em cada reunião, em cada momento de oração. Ele tem falado conosco de forma tão pessoal, e isso, de forma alguma, pode ser indiferente para nós. Porque quando ele fala, meu irmão, a sua igreja, e aqui eu quero dizer a igreja, o indivíduo e não apenas o coletivo, mas quando ele fala conosco, a nossa vida é transformada. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós somos levados a ser mais santos do que nós fomos ontem. Nós somos convencidos do pecado e somente o Espírito Santo pode nos convencer do pecado. Nós ficamos ainda mais apaixonados por Ele, nós nos rendemos ainda mais por Ele. Quando Ele fala conosco, irmãos, nenhuma dificuldade toma conta do nosso coração, atribula a nossa alma, porque a voz dEle é aquela que traz paz ao nosso coração, independente de como nós estamos. A sua voz em nosso coração, ela traz a paz que excede todo entendimento humano, que transforma a nossa vida. E eu quero compartilhar, eu quero ler um texto com vocês, não precisa abrir a sua Bíblia, mas peço que você preste muita atenção em cada palavra dessa conversa. Uma conversa entre Jesus e uma mulher. Que está no livro de João, capítulo 4. É um texto um pouco extenso, mas não vale a economia de deixarmos de vivenciar e ouvir essas palavras novamente. É um texto conhecido da grande maioria. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você nessa noite. Diz assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra de Jacó, dera ao seu filho José. Então ali, na fonte de Jacó, cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e a quem é quem te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirás e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que tirar a água. O poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus lhe disse: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizes que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais e quem não conheceis, nós adoramos a quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora em que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e admiraram que ele estava falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: o que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Feche seus olhos um instante mais uma vez. Pai, nós te louvamos por esse tempo precioso na tua presença. Que o Senhor, ó Deus amado, venha falar conosco. Que o teu Espírito Santo venha ministrar o nosso coração. Deus, queremos mergulhar na revelação da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo seja o condutor de cada palavra nesse lugar e que o Seu Espírito Santo transforme a nossa vida, Senhor. É a minha oração grata a Ti, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Irmão, só a leitura desse texto, ela traz tantas verdades. E eu fiz questão de ler ele por completo, mesmo que ele é um pouco extenso, e não economizar esse tempo aqui, porque a conversa entre Jesus e essa mulher é algo tão revelador. Irmãos, eu não sei se você já passou por uma situação onde você está em um determinado ambiente e ali existe duas pessoas conversando e daqui a pouco você escuta parte daquela conversa e então você começa a prestar atenção naquele assunto. Não por uma mera curiosidade, mas porque aquele assunto, ele chama atenção, ele interessa ao seu coração. De forma involuntária, você escuta aquelas palavras e aquilo te prende a atenção. A Bíblia, ela conta algumas histórias que, de forma muito particular, Jesus conversa com algumas pessoas e essa é uma delas. À beira, não do caminho, como semana passada, mas à beira de um poço em Samaria, Jesus precisava ir à Galiléia e ele precisava passar por aquele lugar. E aparentemente um encontro casual entre Jesus e essa mulher, onde Jesus ele precisava estar naquele ambiente. Então a história conta que Jesus ele encontra essa mulher. De várias formas, esse texto poderia ser explorado, porque aqui existe uma aula de evangelismo completa. Porque Jesus, ele estabelece uma conexão com uma mulher totalmente desconhecida. E à medida que Jesus, ele vai conversando com essa mulher, ele vai falando com ela, essa mulher termina aquela conversa com Jesus, convertida aos pés de Jesus, saindo daquele lugar e trazendo toda uma cidade aos pés de Jesus. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é algo que nos incentiva, nós que temos célula, nós que discipulamos, nós que pregamos o Evangelho, isso é algo que nos ensina. Porque essa é a realidade do evangelismo, estabelecer uma conexão com alguém que não conheça Jesus, e ao final de um tempo, essa pessoa esteja rendida ao Senhor. Muitas coisas lindas acontecem aqui nesta conversa, mas eu quero olhar para este texto junto com você, de forma que ele nos transporte para dentro dessa história. Porque na verdade, esta mulher, ela era uma mulher religiosa. Você percebe no diálogo que ela tinha com Jesus, que ela, em seu diálogo, estava cheio de conceitos religiosos. Ela estava cheio de propostas religiosas. Ela era uma samaritana, irmãos. E os samaritanos, ele era um povo misturado, por isso que os judeus os desprezavam, por isso que os judeus muitas vezes, né, estavam ali, olhavam eles com um olhar de desprezo, porque houve um tempo na divisão do reino de Israel, em que aquele povo foi invadido por impérios pagãos. E os samaritanos se misturaram com este povo pagão, e então esta era a realidade dos samaritanos. Eles tinham até uma tradição da religião de Israel, mas eles estavam muito misturados com as seitas pagãs da época. Por isso que os judeus olhavam para ele de forma desprezível. Porém, naquilo que essa história mostra, que nós lemos, essa mulher, ela traz alguns conceitos que ela tinha, bons conceitos. Ela tinha uma boa religião. Ela estava apegada ao poço de Jacó, e o poço de Jacó, naquele lugar, naquela época e até os dias de hoje, era um lugar sagrado para os judeus e para os samaritanos. Aquele lugar, ele falava de um espaço, de um passado bíblico. Ela tinha alguns conceitos no coração de como adorar, aonde adorar. Ela esperava até mesmo um Messias. Enfim, ela era uma mulher religiosa. E em essa conversa, Jesus, ele tem com essa mulher, ele faz um contraponto. Ele então ali começa essa conversa e ele oferece para esta mulher algo que fosse superior à religião que ela tinha. Ele percebe ao coração daquela mulher uma religião, até mesmo uma aflição, mas ele se coloca para ela como algo superior à religião que ela buscava todos os dias. E essa história, na verdade, ela tem muito a ver com a grande maioria de nós. Porque, embora nos esforcemos, embora estejamos na igreja, embora nós tenhamos fé e convicções que saíram da Bíblia, muitas vezes nós podemos não estar vivendo aquilo que é o melhor de Deus para nós. Existe algo muito maior e muito melhor do que a religião. E essa é a proposta de Jesus para aquela mulher e para nós. Essa mulher, ela achava o máximo da vida dela adorar naquele lugar, naquele poço. O poço de Jacó, que representava a sua religiosidade. Ela caminhava todos os dias para aquele lugar, com um cântaro em seus ombros, para ali ela se abastecer para mais uma semana. E o fato, irmãos, é que muita gente dentro da igreja está como esta mulher. De domingo em domingo, vindo para abastecer o seu cântaro para mais uma semana de vida. De domingo e domingo, vindo receber de uma palavra que a abasteça para mais uma semana. Essa mulher, por mais que ela tinha uma boa religião, por mais que ela conhecia alguns conceitos, essa mulher era uma mulher preconceituosa. Essa mulher, ela era cheia de preconceitos. Você percebe quando Jesus, ele se coloca diante dela, e é interessante que Jesus, mesmo sendo judeu e filho de Deus, ele se coloca ao nível dessa mulher, e ele fala: me dê água para beber. E ali essa mulher, de forma muito preconceituosa, ela olha para Jesus e fala: mas como você, o senhor que é judeu, vem me pedir água, que sou samaritana? Ela se espanta. Então a religião dela também a fazia uma mulher preconceituosa. A sua religiosidade, irmãos, embora valorizasse lugares, ela propõe uma discussão com Jesus de onde eles deveriam adorar, de como eles deveriam adorar. Mas apesar das suas convicções de culto, essa mulher, ela tinha uma vida que se arrastava debaixo de frustrações. Ela era sobrevivente de 5 casamentos. 5 casamentos. Ninguém casa para que, se amanhã não der certo, terminar. Ninguém casa para que, se amanhã não der certo, abandonar ou ser abandonado. Então essa mulher, apesar da sua religião, essa religião não havia livrado de viver uma vida de frustrações. 5 casamentos. Essa mulher, apesar da sua boa religião, não havia livrado ela de viver uma vida de pecado, porque Jesus, quando a confronta e fala: mulher, cadê o seu marido? E ela fala: Senhor, eu tenho 5. Ele fala: verdade, você está dizendo a verdade, porque você teve 5 maridos e agora vive com um que nem seu marido é. Ou seja, a sua religião também não havia livrado ela de ter uma vida no pecado, de viver uma vida de pecado. Mas aquela mulher, apesar da sua religião, apesar de professar a fé no Deus de Jacó, que é o mesmo Deus que eu e você servimos, ela carregava na sua alma dessas frustrações a dor e as feridas que a sua religião não havia sarado. Mas agora, como eu disse, ela está vivendo uma vida totalmente no pecado. Irmãos, à medida que Jesus vai lendo o coração dessa mulher, à medida que Jesus vai conversando com essa mulher, chega um determinado momento em que ele suspira e ele fala: ah, mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem tem falado com você, se você conhecesse o dom de Deus, você está tão cheia de convicções, você está tão cheia de responsabilidades, você todos os dias faz um esforço para vir a esse poço, buscar a água, se abastecer de uma religiosidade até esforçada. Mas, ah, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse aquele quem tem falado com você, a tua vida não seria a mesma. Irmãos, eu posso, pela fé, perceber que Jesus, ele ainda tem soltado esses suspiros com relação a muitos de nós. Ele ainda tem suspirado com relação a muitos de nós, porque diante dessa realidade, muitas vezes nós estamos nos esforçando para sermos fiéis. Nós temos uma fé que busca e parte da Bíblia, mas muitas vezes não estamos provando aquilo que é o melhor de Deus para nós, porque nós só conseguimos acessar o nível da religiosidade, da responsabilidade religiosa. Então, diante de tudo isso, desse peso que a religião causava àquela mulher, Jesus diz: ah, mulher, existe um dom. Algumas traduções dizem: existe um presente de Deus para ser derramado sobre a tua vida. E quem dera se você conhecesse esse presente de Deus, se você soubesse quem é que está falando com você, você que pediria água a mim, eu lhe daria uma água viva que jorraria de dentro de você para a vida eterna. Sabe, irmãos, o dom de Deus, esse dom de Deus, eu não tenho dúvida que Jesus não estava apenas falando de salvação. Porque sim, a Bíblia, ela trata a salvação em muitos momentos como um dom de Deus. Mas neste contexto aqui, ele vai além da salvação. Quando Jesus diz: olha, se você conhecesse o dom de Deus, ele está falando do Espírito Santo. Ele está falando de uma vida cheia do Espírito Santo que está disponível para mim, para você, para todos nós. Ele está falando de algo não apenas de ir para o céu e ser salvo, mas ele está falando de viver o céu na terra. Ele está falando de viver tudo aquilo que viveremos na eternidade, aqui, nos dias de hoje, no presente. Ele está dizendo: eu tenho algo para derramar sobre a tua vida, que é para o hoje, não é para amanhã. E nós precisamos entender essa realidade, irmãos. Não é novidade nenhuma onde nós olhamos para a Bíblia e ela apresenta o Espírito Santo como um dom de Deus. Em Atos capítulo 2, a pregação apostólica da igreja primitiva, no verso 38 e 39, Pedro está ministrando os irmãos e ele diz: olha, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Posso ouvir um amém? A palavra está dizendo para mim e para você: eu tenho algo para derramar na sua vida, que é para você, que é para os seus filhos, que é para as próximas gerações, que é para as pessoas que estão à sua volta. Eu tenho algo a derramar para você. Uma palavra também de evangelismo, irmãos. Pedro pregando essa palavra, e tanto o evangelismo de Pedro quanto o evangelismo de Jesus com esta mulher samaritana, eles estão propondo algo que é muito além, não é apenas a salvação. E quando eu digo apenas, eu não estou diminuindo o valor que ela tem, porque só sermos salvos já seria muito para pecadores como nós. Mas aqui ele está propondo algo que aqueles que escutassem vivessem não apenas no céu, mas aqui na terra, eles desfrutassem o hoje, o agora, da presença do Espírito Santo de Deus, o dom de Deus. Não uma trajetória religiosa, mas uma trajetória cheia do Espírito Santo. E essa é a proposta de Jesus para aquela mulher e para todos nós. Uma vida cheia do Espírito Santo. Porque o fato é, irmãos, que eu não sei quanto tempo alguém pode aguentar em vir de domingo e domingo se abastecer. Porque sim, você pode ser cheio do poder de Deus num culto como esse, mas isso vai passar. E a proposta aqui de Jesus é: eu quero isso todos os dias para a sua vida. E eu quero pontuar alguns versículos desse texto que vão nos ensinar, que vão nos encorajar, que vão nos levar a viver esta realidade. E o primeiro ponto é que só Jesus pode nos dar o Espírito Santo. No verso 10, quando ele confronta essa mulher, Jesus diz assim: se você conhecesse o dom de Deus, quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e eu lhe teria dado a água viva. Jesus, ele está dizendo: olha, eu tenho uma água da vida para lhe dar. Ele tinha algo para dar, meus irmãos, para aquela mulher, e eu estou dizendo aqui algo novo para vocês, sim ou não? Não é novo. É algo que talvez você escutou lá no começo da sua caminhada, é o beabá da vida cristã. Talvez você tenha aprendido isso lá no começo da sua jornada com Deus. Mas eu também estou sendo bíblico quando eu digo: só Jesus pode nos encher do Espírito Santo. Só Jesus pode nos abastecer, só Jesus pode derramar sobre o nosso coração algo que realmente nos sacie. Só Jesus pode derramar sobre a nossa vida algo que preencha um vazio em nosso coração. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que vamos ser abastecidos e preenchidos em um culto como esse, num pregador poderoso, em um ambiente em que nós vamos receber tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida vitoriosa. E tantas vezes a gente vem para um culto com essa expectativa: hoje eu vou receber tudo aquilo que eu preciso para quando eu sair destas portas a minha vida seja completa, eu seja vitorioso. Isso pode acontecer, mas eu quero te dizer que Jesus é quem está sobre a tua vida, quem pode derramar isto sobre você, e Ele não está limitado a um culto, Ele não está limitado a um momento específico. É isso que ele estava dizendo para aquela mulher: peça a mim e eu vou lhe dar esta água viva, peça a mim e eu vou derramar sobre a tua vida tudo aquilo que você precisa, peça a mim e eu vou derramar deste Espírito sobre o teu coração. Existia um anseio, meus irmãos, ao coração de Jesus, e eu creio que ainda existe, para que eu e você viva estas verdades, para que eu e você caminhe uma vida cheia do Espírito Santo. Em João capítulo 15, verso 26, Jesus diz: olha, quando vier o conselheiro, eu o enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, e ele testemunhará ao meu respeito. Essa é uma das várias referências que Jesus se refere ao Espírito Santo como alguém que ele derramaria sobre o teu povo, como alguém que ele derramaria sobre a sua igreja. E é interessante que Pedro, no Atos capítulo 2, ele diz assim: olha, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem e ouvem. Digam amém. Ou seja, Jesus morreu, ressuscitou, sentou à destra do Pai, recebeu do Espírito Santo e derramou. Derramou sobre nós, derramou sobre a igreja, derramou sobre eu, sobre você, sobre a nossa vida. Ele estava dizendo: olha, peça a mim, eu tenho algo a derramar para você que é superior a tudo aquilo que você tem vivido. E às vezes nós estamos desviando o nosso foco. Nós estamos esperando que o nosso coração se aqueça e venha queimar por causa da música, por causa do ministro de louvor, por causa do pregador, por causa de um ambiente que então nós vamos estar lá e assim nós seremos cheios do Espírito Santo. Pessoas que às vezes perguntam: quem é que vai ministrar? Para ver se ele vai na igreja ou não. Ah, não, se for aquele pregadão, aquele eu vou. Não, se for esse, ah, esse aqui dá para assistir online. Sabe, irmãos, é uma realidade que muitas pessoas dentro da igreja têm enfrentado, vivendo uma religiosidade, tentando se preencher de algo que só Jesus pode preencher. Não é sobre pregadores, não é sobre pastores, não é sobre canções, não é sobre um templo, não é, é sobre Jesus e o quanto nós vamos nos aproximar dele, o quanto nós vamos beber dessa água. Sim, Deus, eu quero experimentar algo que seja mais leve, mas que de fato me satisfaça. Eu quero experimentar algo que é mais leve, mas que de fato preencha o meu coração. Porque o fato é que muitas vezes a religião ela se torna mais um peso que você carrega além das suas frustrações. Mas Jesus está dizendo: eu tenho algo muito maior a vocês. Eu tenho algo muito maior a derramar sobre a vida de vocês. E eu não sei quanto a você, meu irmão, mas às vezes nós vivemos como se nós não dependêssemos dessa verdade, dessa experiência. Nós vivemos muitas vezes como se nós não dependêssemos de uma vida cheia do Espírito Santo. E nós estamos caminhando dia após dia. E o Senhor dia após dia tem suspirado, assim como Ele suspirou por aquela mulher, dizendo: ah, eu tenho algo para derramar sobre a tua vida, muito além disso que você tem buscado. Muito além disso que você tem vivido. O Espírito Santo, irmãos, este é o foco, é estarmos ligados a Ele, vivendo para Ele. E o Espírito Santo, Ele quer sim tocar a tua vida nesta noite de forma poderosa. Ele quer tocar a tua vida de forma tão poderosa que você vai sair deste lugar e rios da água viva fluirão de dentro de você. E eu quero pontuar aqui um segundo ponto daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, que é: se nós queremos viver essa realidade, nós precisamos desejar, nós precisamos beber desta água, nós precisamos desejar a unção que Jesus nos oferece. Desejar, diga comigo, desejar. No verso 13, Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Jesus está falando aqui do poço, o poço de Jacó. Para uma religiosidade vazia, Ele está dizendo: olha, quem beber dessa água terá sede novamente. Ela até te satisfaz por um tempo, ela até te satisfaz por alguns momentos, mas na verdade eu tenho algo que vai te saciar por toda uma vida. Jesus está dizendo: olha, quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. Algo muito melhor que a grande parte de nós temos experimentado, Mas para que a gente experimente e viva essa realidade, nós precisamos querer, nós precisamos desejar. Não basta crer. Sim, nós cremos nessa doutrina, nós cremos no Espírito Santo. Sabemos que Ele foi dado para nos empoderar, para que sejamos testemunhas dEle por toda a terra. Mas a pergunta é, quantos de nós estamos sedentos? Alguém me procurou antes de começar e disse, olha, hoje eu estou sedenta. Glória a Deus! Quantos de nós estamos sedentos a viver esta verdade? Quantos de nós estamos sedentos a desfrutar do melhor de Deus que é Jesus? Quantos de nós estamos sedentos em viver a plenitude daquilo que Ele tem para derramar sobre a nossa vida? E viver a plenitude é deixar com que o Espírito Santo nos complete, com que Ele seja tudo na nossa vida. O Senhor, Ele quer derramar sobre nós o poder de Deus, que é o Espírito Santo. Quantos de nós estamos sedentos em buscar isso nessa noite? Se o seu coração talvez não esteja tão sedento assim, que o Espírito Santo comece a gerar no teu coração esta sede. Porque é isso que Ele tem para os filhos. É maravilhoso, meu irmão, porque nós não estamos cheios como deveríamos do Espírito Santo, e se isso é uma realidade, então de fato nós estamos muito vazios. Porque o Senhor, Ele quer nos encher, Ele quer transbordar em nós. Jesus, Ele anseia para que eu e você seja cheio. E a Bíblia chama isso em andar no Espírito. Não algo esporádico, não algo passageiro, não algo momentâneo, mas todos os dias da nossa vida, Ele nos encoraja a viver e a andar no Espírito. Mas tudo isso começa com o desejo, com querer, com desejar Ele. Jesus, Ele não falava disso apenas em conversas casuais, como desta mulher, mas em um determinado momento em público, Ele está retratando tudo aquilo que Ele falou para essa mulher samaritana. Em João capítulo 7, um pouco mais à frente, diz assim, no último dia, o grande dia de festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que havia de receber e nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Você percebe que havia esta ansiedade ao coração de Jesus em que eu e você vivesse, em que eu e você aguardasse, na verdade em que eu e você desejassem que Ele derramasse sobre nós o Espírito Santo. Quando Ele diz, olha, aquele que tem sede beba, ainda que num lugar, muitos talvez, ainda como aquela mulher samaritana, se abastecessem do poço da religiosidade, de domingo em domingo, Ele estava dizendo, olha, vem e beba. Ele estava dizendo, olha, queira mais, deseja mais. Olha, eu tenho algo muito além do que você tem vivido. Eu tenho algo muito além, eu tenho um rio para que você mergulhe, enquanto nós muitas vezes estamos nos saciando com algumas gotas daquilo que Ele tem derramado, mas Ele está dizendo, olha, eu tenho um rio muito mais profundo para que eu e você mergulhe na presença de Jesus. Um terceiro ponto é que quem bebe do Espírito se transforma em uma fonte ambulante da vida de Deus. Verso 14 diz assim, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, essa mulher, ela estava presa no seu conceito, ela achava que a adoração era algo que ela fazia em alguns momentos, em determinados lugares. E Jesus, Ele estava dizendo, olha, onde você for, por onde você andar, aonde você pisar, o Espírito Santo estará com você. Aonde você estiver, o Espírito Santo estará com você. Deus quer cumprir as suas promessas em nossas vidas, meus irmãos. Ele quer derramar sobre nós, Ele quer que a nossa espiritualidade vá muito além das rotinas, muito além dos costumes. Ele não quer que eu e você esteja preso a um sistema, não. Ele quer que eu e você seja livre e ande todos os dias cheios do Espírito Santo. Ele quer que dentro de nós e em dentro de nós flua um rio de água viva. flua uma paixão por Jesus, flua um fogo que arde em nosso coração. E é isso que nós precisamos para manifestar o reino de Deus, para levar as pessoas a se apaixonarem por Jesus. Ele quer que eu e você flua na presença dEle, para que as pessoas também à nossa volta sejam tocadas por esta presença maravilhosa. Ela pode fluir dentro de nós, desde que primeiro nós nos aproximemos dEle, para beber dessa água. Ele diz, olha, dentro de nós fluiriam rios de água viva e jorrariam para a vida eterna. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano dEle para a minha vida. Este é o plano dEle para a sua vida. Em cada culto, em cada célula, em cada reunião, nas ruas, na faculdade, no trabalho, aonde você andar, ali você será uma fonte ambulante da vida de Deus, se for cheio do Espírito Santo. Por onde você pisar, aonde você pisar, ali estará uma fonte de Deus, jorrando de dentro de você e tocando as pessoas à sua volta. Olhe para a sua vida, olhe à sua volta, olhe para dentro de você, olhe para ao seu redor, e deixe com que o Espírito Santo agora ministre a tua vida e te mostre o quanto de pessoas estão precisando desta fonte de água viva. Talvez você seja uma dessas pessoas, e eu estou te dizendo, Jesus tem para derramar sobre a tua vida. Nós estamos aqui, meus irmãos, nós vivemos aqui, mas o domingo acaba, o culto acaba, e nós vamos sair por aquela porta, e amanhã virá segunda-feira, os desafios, as lutas, virá o dia a dia, e somente uma vida cheia do Espírito Santo faz com que eu e você supere e passe pelas dificuldades que batem em nossa porta. Somente uma vida cheia do Espírito Santo faz com que eu e você ande por estas ruas e olhe para as pessoas à nossa volta e entenda que elas precisam deste Cristo. Somente uma vida cheia do Espírito Santo faz a gente viver esta realidade. Ela pode fluir dentro de nós. Jesus, Ele quer derramar isso sobre a nossa vida. Mateus 16, versículo 17 e 18, é um versículo que estão constantemente em minhas orações, que diz assim: estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Amém? Você está comigo? Estes sinais seguirão os que creem. Ah, meu Deus! E como eu quero ver estes sinais sendo derramados, não só sobre esta casa, mas sobre todas as igrejas que pregam esta verdade. Sinais. A Bíblia diz sinais que nos acompanham. A salvação, a cura, o milagre. Jesus está falando de sinais que seguirão aqueles que buscam diariamente estar cheios do Espírito Santo, que acompanham a nossa vida. Não algo que buscamos em um culto especial com um pregador todo-poderoso, não. O Senhor, Ele tem uma vida para nós, que vai fazer com que o nosso coração jorre esta fonte de água viva. Sinais que seguirão por toda a terra, sinais que seguirão todos aqueles que creem, sinais que seguirão todos aqueles que não se envergonham de Jesus. Sinais, a cura, o milagre, o que você precisa, irmãos? De manhã nós profetizamos e estávamos em um ambiente onde, pelo Espírito, irmãos, eu senti no meu coração que Deus queria curar pessoas, e eu profetizo que esta noite esteja esse mesmo ambiente. O Senhor, Ele quer te curar, e Ele quer realizar um milagre na tua vida. Mas Ele quer primeiramente que você entenda que tudo é sobre Ele, é sobre nos aproximarmos de Jesus, é sobre estarmos com Ele, nos relacionar com Ele, estar perto dEle. Homens que descobrem isso, eles não precisam mais de ocasiões especiais, porque a vida é especial. Então não é mais de domingo em domingo, mas de domingo a domingo, você será cheio por essa verdade. Um culto sem fim. Essa é a proposta de Jesus para nós. Eu falei de manhã que eu não ia ficar surpreso se o Senhor quisesse com que aquele culto continuasse até agora. E eu não fico surpreso se Ele quiser que este culto não acabe, porque na verdade o Espírito Santo, Ele quer de mim, de você, um culto sem fim. Ele quer que quando a gente saia por aquela porta, a nossa vida seja um culto a Ele. Todos os dias, todos os momentos. É interessante que Paulo, 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 4 e 5, ele diz: a minha mensagem, a minha pregação não consistem de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram na demonstração do poder de Deus, para que a fé de vocês tenha, não se baseie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo, ele está dizendo e lembrando aquela igreja de Corinto, a igreja que ele havia plantado naquele lugar: olha, quando eu cheguei aqui, quando eu ministrei a vocês a palavra de Deus, eu não vim aqui com um blá 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 convincente, não. Eu vim aqui para pregar o evangelho da verdade, e vocês viram o poder de Deus sendo derramado sobre vocês. Então hoje, a sua fé não é baseada em uma palavra persuasiva, mas a sua fé é baseada no poder de Deus. A sua fé é baseada nestes sinais, que aqueles que creem o seguirão. A sua fé é baseada naquilo que o Espírito Santo tem derramado sobre a vida de vocês. A fé de vocês é baseada neste Cristo verdadeiro e vivo, que não está pregado em uma cruz, mas está vivo, à destra do Pai, derramando sobre nós do Espírito Santo. A sua fé é baseada no poder de Deus. Irmãos, pastores, nós como líderes, nós muitas vezes nos esforçamos para criar, para estabelecer estratégias para que a igreja, ela cumpra o seu papel, e isso é muito necessário. Nós lá na nossa célula, nós também fazemos isso. Nós buscamos nos esforçar para estimular a igreja a cumprir o papel pelo qual ela foi chamada. Nós estamos vivendo um tempo precioso, eu creio em milagres, que com certeza os milagres nos alcançarão, amém? Nós temos tantas e tantas coisas acontecendo na nossa vida, mas quer você concorde comigo ou não, o fato é que se nós gastássemos muito mais tempo buscando a Cristo e se enchendo do Espírito Santo, gastaríamos muito menos tempo arrancando água do poço. Quanto mais nós buscarmos o Espírito Santo, quanto mais as nossas forças estiverem voltadas para sermos cheios do Espírito Santo, menos será a força que precisaremos fazer para arrancar a água do poço. O Senhor, Ele tem e Ele espera de mim e de você isso. Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida onde a gente caminhe e entenda: esse Espírito Santo escolheu habitar dentro de nós, esse Espírito Santo escolheu habitar em mim, escolheu habitar em você por um propósito, não para que a gente venha para um culto e sinta um arrepio, mas que a gente venha aqui cheio do Espírito Santo, transborde, se jogue na presença dEle, e quando saímos deste lugar, a presença dEle que vai nos acompanhar, vai tocar as pessoas à nossa volta. O Senhor, Ele espera de mim e de você que a gente viva essa realidade, irmãos. Ele quer que eu e você viva uma realidade cheia do Espírito Santo. Mas o fato é que muitas vezes nós precisamos que tudo esteja pronto e programado para que a gente o sinta. Ah, como nós precisamos sentar de lado de uma irmã fervorosa, para que o meu coração também se aqueça e eu também comece a ser cheio do Espírito Santo. Como eu preciso estar no ambiente tal, no lugar que foi programado, porque daí lá terão pessoas que estarão orando, e então lá eu vou ser tocado pelo poder de Deus. Ah, como eu preciso que tenha lá um pastor que pregue palavras tão bonitas para que o meu coração se aqueça e então eu chore na presença de Deus. Mas o Senhor, Ele está nos chamando a dizer e a viver uma verdade. Quando Ele diz: olha, quer falar com o Pai? Entra no teu quarto, feche a porta, entre lá dentro e o Pai que está em secreto lhe responderá. Ele está nos chamando a viver a presença cheia do Espírito Santo, ainda que estejamos sozinhos. Ainda que estejamos dentro das nossas casas, dentro de um quarto onde ninguém vai nos ver, onde não há um público, onde não há uma plateia para ver você chorando, mas você chora porque o Senhor te toca. Oh Deus, nós te adoramos, aplauda ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Não mais precisaremos de nada disso. Tudo isso é importante, é maravilhoso, como é bom estar ao lado de alguém fervoroso, mas o Senhor, Ele quer que nós todos sejamos uma chama acesa, onde brota do nosso coração um calor, uma chama, uma entrega, onde o Espírito Santo seja real na nossa vida. Ele quer que eu e você viva essa realidade, Ele quer que eu e você seja cheio dessa realidade, dessas verdades. Ao ouvir sobre isso, irmãos, essa mulher, ela tem uma reação tão, tão empolgante. Essa mulher, ela tem uma reação, ela diz: eu quero, Senhor. Eu preciso desta fonte de água viva. Senhor, eu quero. Eu não quero vir mais aqui todos os dias me abastecer desta religiosidade. Não, Senhor. Eu quero essa fonte que jorra dentro de mim. Eu quero ser cheio. Eu quero isso que o Senhor tem para me dar, Senhor. Eu sim valorizo o poço de Jacó, Jesus. Eu valorizo isso que meus antepassados me ensinaram. Mas eu quero algo que seja superior a isso. Eu preciso disso, Senhor. Quem quer? Quem quer desta água? Quem quer disso? Dessa vida de Deus que flua de dentro de você? Irmãos, olhe para dentro de você. Se autoexamine, olhe, é um dia onde nós estamos aqui para nos autoexaminar, como diz Davi: sonda, Senhor, o meu coração, sonde agora, Senhor, o nosso coração, que o Espírito Santo sonde o teu coração e te mostre, e te revele se realmente você tem vivido isso ou se você precisa de mais. Quando nós pedimos isso para o Senhor, eu não estou falando de uma experiência isolada, mas uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Nós vivemos cheios dEle. Quando nós nos mantemos cheios do Espírito Santo, as nossas feridas, elas não prevalecem, porque há um óleo que cura o nosso coração de toda a memória, de toda a frustração. Sabe, meus irmãos, eu acredito que assim como eu, você ore todos os dias. Você agradece todos os dias o Senhor. Você pede o suprimento necessário para a tua casa. Você ora pela tua família, pelos teus filhos. Eu acredito que você agradeça ao Senhor pelo seu dia, por um dia de trabalho. Você agradeça a Deus pelo seu dia, pelo trabalho que Ele te deu. Você agradeça a Ele pelos recursos que Ele tem depositado sobre a tua vida. Mas quantos de nós acordamos pela manhã e clamamos ao Senhor e dizemos: Senhor, me encha desse Espírito Santo. Senhor, eu preciso transbordar deste Espírito Santo. Senhor, eu preciso que este Espírito Santo, Ele esteja na minha vida todos os momentos, em todas as horas, em cada segundo. Senhor, faça com que eu transborde de Ti. Senhor, faça eu entrar e mergulhar na Tua presença. Senhor, faça com que eu viva esta verdade. Derrama sobre mim, Senhor, este Espírito. Quantos de nós o buscamos incansavelmente? Quantos de nós ansiamos para que isso seja uma realidade em nossa vida? Irmãos, aqueles irmãos em Pentecostes, quando Jesus disse para eles: olha, vá lá e me esperem, esperem até que eu derrame sobre vocês o Espírito Santo. Eles ficaram ali por um período, orando e buscando a Deus. Talvez se eu e você estivesse lá, será que nós não íamos sair e dizer: ah, passou muito tempo já, eu preciso ir embora. Ah, mas nossa, está demorando demais, o Senhor tinha prometido. Quando será que essa promessa vai chegar? Ah, mas será que isso realmente vai acontecer? E talvez o tempo que eles permaneceram lá, talvez se eu e você estivesse lá, será que nós não teríamos desistido e saído daquele lugar dizendo: ah, talvez essa promessa não é uma realidade? Mas existia um anseio no coração daqueles apóstolos, daqueles discípulos, onde eles ficaram ali orando e clamando ao Senhor e esperando onde tivesse sido derramado sobre eles o poder de Deus. E esse poder de Deus foi derramado sobre eles, sobre nós, sobre a igreja de Jesus Cristo, sobre a terra, sobre a todos aqueles que creem, pedirem e desejarem. É isso que o Senhor tem para mim e para você. É isso que o Senhor tem para nós. Irmãos, eu tenho certeza de que as nossas frustrações, as feridas que temos em nossa alma, as dores que carregamos em nosso coração, e até mesmo as quedas que não deveríamos cair no pecado, é o resultado de uma vida sem o Espírito Santo, de uma vida vazia. Mas se formos cheios do Espírito Santo, o pecado não vai encontrar lugar ao seu coração. Se formos cheios do Espírito Santo, as dores não encontrarão lugar em seu coração. Se você for cheio do Espírito Santo, as frustrações que poderemos sofrer, elas não vão nos paralisar. Em Gálatas 5,16, Paulo diz, olha, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olhe para fora, olhe para o que o mundo tem nos ensinado, irmãos. Olhe lá fora, ou às vezes olhe para dentro também. E nós vemos pessoas que desfrutam de uma vida de pecado. Querem desfrutar de uma vida assim. Desejam estar no pecado. Desejam viver uma vida assim. O pecado é o seu prazer e o seu Senhor. E não se engane, irmãos, na força, nem eu e nem você vai conseguir superar pecado algum. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Ele nos capacita, Ele nos livra. E como diz Gálatas, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne. De modo nenhum. É o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Não há outra forma de viver uma vida santa, meu irmão. E o próprio Jesus disse, sejam santos porque eu sou santo. Não há como viver uma vida santa na força. A sua força, ela não é capaz, o seu zelo religioso não é capaz de te livrar do pecado, de fazer você ficar longe do pecado, somente uma vida cheia do Espírito Santo. Quando nós estamos no nível da religião, nós precisamos de manivelas, nós precisamos da música correta, nós precisamos do ambiente correto, do pregador correto, nós precisamos, como eu disse, do nosso irmão ao nosso lado fervoroso, para que aqueça o nosso coração. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não precisamos nem de música, nós não precisamos dos irmãos, nós não precisamos nem mesmo estar em um templo, porque a qualquer lugar nós fluímos em adoração e consagração do Espírito Santo. A nossa vida é um culto sem fim, um culto sem fim. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não precisamos mais emprestar os nossos ombros para todos os dias ir até lá com um cântaro, como aquela mulher fazia. Mas agora dentro de nós flui um rio de água viva. Agora dentro de nós flui a presença do Espírito Santo. Agora dentro de nós está tudo aquilo que nós precisamos. Eu disse no começo, irmãos, eu não estou falando de algo novo, de algo que você nunca escutou. Eu estou falando de coisas básicas da vida do cristão, mas é uma verdade. É uma verdade que nós precisamos que o Espírito Santo, Ele seja e Ele esteja dentro de nós, fluindo todos os dias. E uma das maiores evidências de que nós estamos cheios do Espírito Santo são aquelas pessoas que conseguem compartilhar a sua fé. E eu acho que por dedução você pode concluir que se para você é uma dificuldade pregar, se para você é uma dificuldade ter uma célula, se para você é uma dificuldade falar de Jesus, se para você é uma dificuldade, um peso, poder levar o seu evangelho adiante, então você precisa se encher do Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo não consegue viver uma outra vida, senão a vida para Ele. Não porque nós aprendemos que é assim, não porque o nosso pastor pediu, não porque nós estamos em uma igreja que é feita por células ou por discipulado, mas porque nós somos tão tomados por Jesus, somos tão cheios do Espírito Santo, que eu não quero viver uma vida se não viver para Ele. Eu não quero que minha vida se arraste debaixo de uma religiosidade vazia, mas eu quero que minha vida caminhe no caminho de Jesus e que todos os dias eu seja cheio do Espírito Santo. É isso que Ele tem para nós. É hora de deixarmos o nosso cântaro de lado e dizer como essa mulher: eu quero, Senhor, dessa água viva. Eu quero. Se você quer, eu também quero. Eu quero viver uma vida cheia deste Espírito. Sinceramente, irmãos, eu não vou ter pressa em terminar esse culto. Mas eu quero que o Espírito Santo, Ele nos conduza a viver e a experimentar tudo aquilo que Ele tem para nós. A pergunta para você talvez hoje seja: quanto tempo faz que você não experimenta desta água? Que talvez você experimentou um dia, mas você a abandonou. A pergunta hoje é: você quer realmente transbordar do Espírito Santo? Você quer realmente viver esta realidade? Porque há uma proposta para mim e para você, há uma promessa para mim e para você, que Ele derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo. E é sobre este Espírito Santo que nós hoje estamos falando. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aonde você está. Feche os seus olhos, porque às vezes alguém pode te distrair. Porque às vezes você pode olhar alguém andando. Irmãos, como eu disse, o Senhor, Ele tem falado com a sua igreja, e a igreja não coletiva agora, é a igreja pessoa. Cada um aqui é a igreja do Senhor. Então é o seu momento com Deus. Não espere o irmão do lado, não se distraia com nada à sua volta, mas o Senhor, Ele quer te encher, Ele quer derramar sobre a tua vida de algo tão poderoso nessa noite, irmãos. Algo que, se você estiver com o coração aberto para receber, a sua vida nunca mais será a mesma. O Espírito Santo, a samaritana, ela clamou e disse: eu quero. É o seu momento agora. Não espere começar uma música. É o seu momento, diga. Se você o quer, Ele está aqui. Se você o quer, Jesus tem para derramar. Diga a Ele: Jesus, eu quero dessa verdade. Diga: Jesus, derrama sobre mim o Teu Espírito Santo. Ele tem tudo o que você precisa, meu irmão e minha irmã. É o seu momento agora. O que, que você precisa? Ele está aí com você. Ele está aí do seu lado. Ele está aí para pegar na sua mão e te dizer: oh, minha filha, eu tenho para te dar tudo aquilo que você precisa. Ele está dizendo aí do seu lado: olha, meu filho, Meu filho, olha, vem aqui, eu quero te levar a caminhar e a pisar em um lugar novo. Ele quer falar aos teus ouvidos, Ele já está tocando o teu coração. Mas por que eu estou chorando? Por que essas lágrimas estão descendo? Por que o meu coração está tremendo? É o Espírito Santo que está tocando a tua vida. Alma, Ele está trazendo cura ao seu coração. Ah, aquela mulher, ela estava tão frustrada na vida. Ela estava tão cheia de frustrações. Não a tinha tirado, e quando ela tem esse encontro com Jesus, aquela mulher foi sarada, foi curada, foi restaurada. Seja livre para fluir no Espírito Santo, seja livre para fluir no Espírito Santo. Eu pela fé posso ver Jesus pegando na mão de pessoas aqui esta noite. Ele está te levando a dançar, a se alegrar, a sorrir. Ele está te levando a viver o melhor de Deus nessa terra, que é Jesus Cristo.